Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início aos nossos trabalhos. Já tiveram a oportunidade, com certeza, de ler a ata. Não sei se algum dos senhores deputados propõe alguma alteração ou alguma retificação à ata. Não há pedidos de palavra, vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? A ata foi aprovada por unanimidade. Senhores deputados, vamos então... Eu queria só dar uma informação. Eu tenho um pedido, recebi um pedido urgente da Associação Andar, relativamente ao parecer da Comissão Nacional de Ética para as Ciências da Vida, e é um pedido urgente. Se os senhores deputados estivessem de acordo, eu marcaria uma audiência, e os senhores deputados que quiserem participar nessa audiência, visto que não foi pedido para serem recebidos na comissão, mas sim pela Presidente. Mas eu gostava de ser acompanhada por vários grupos parlamentares. Portanto, eu ia sugerir uma data para a semana. Se algum dos seus deputados quiser estar presente, eu agradeço. Temos agora a discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei 268/12 do PCP sobre critérios de atribuição do transporte de doentes não urgentes. Sr. Deputado Relator, Sr. Deputado Nuno Reis, faz favor, Sr. Deputado.
Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Senhoras e Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do PCP deu entrada de um projeto que visa estabelecer critérios de atribuição de transporte de doentes não urgentes. Segundo o parecer que damos este projeto, o mesmo reúne os requisitos constitucionais e regimentais necessários e, portanto, está em condições de ser discutido em plenário mais logo à tarde. Há, no entanto, uma nota que tem que ser dada e que vem, inclusive, referenciada na nota técnica, que se prende com o facto de este projeto a ser aprovado tal como está, poder vir a colocar em causa a Lei Travão. De qualquer das formas, a própria nota técnica também sugere uma forma de ultrapassar essa eventual violação à Lei Travão. Não sei, naturalmente, o que o Grupo Parlamentar do PCP terá a dizer sobre esta matéria, ou sequer se terá alguma coisa a dizer sobre esta matéria. O que é facto é que o projeto está em condições de ser discutido hoje à tarde, como irá acontecer. O deputado relator dá a sua opinião desenvolvida sobre o projeto em apreço. De qualquer das formas, essa opinião fica com quem a dá. Não cabe aqui discuti-lo ou apresentá-la neste momento. Dizer apenas, de facto, que fazemos referência também aqui a essa menção da nota técnica.
Faz favor, Sra. Deputada Paula Santos.
Bom dia a todos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Nuno Reis. A questão que queria colocar, naturalmente nós lemos o parecer que fez, e não entrando, obviamente, no campo da opinião do relator, porque é a sua opinião e tem o direito de expressar. Obviamente que a questão que é referida na nota técnica, ela pode ser ultrapassada, por exemplo, caso o projeto venha a ser aprovado, em certa especialidade não é uma questão que inviabilize a discussão, como bem referiu, logo à tarde deste mesmo projeto. Há, no entanto, um outro aspecto que eu queria referir e que vem na sequência exatamente dessa questão da nota técnica e do possível aumento de despesas que este projeto ou que esta medida poderia implicar e que vem no parágrafo exatamente a seguir, onde o senhor deputado faz uma avaliação, e aqui já não se faz, estou a falar na página 4, neste ponto C, terceiro parágrafo, onde faz uma referência que este projeto acarretaria um aumento exponencial dos encargos do Estado com o transporte de doentes não urgentes. O senhor deputado não colocou aqui, foi, omitiu, a evolução dos factos em relação a esta matéria, porque a verdade é que antes do despacho do Partido Socialista, com as consequentes alterações que teve já com o governo do PSD-CDS, O que existia no nosso país era uma atribuição aos utentes do transporte de doentes não urgentes de acordo com a situação clínica, ou seja, esta despesa já era exercida pelo próprio Estado. O que aconteceu aqui depois foi, por várias imposições e por opções políticas, redução dessa mesma despesa. Mas isto não acarretaria, na nossa opinião, nenhum aumento exponencial de despesa. Há, de facto, comparado com aquilo que está atualmente, pode significar esse aumento, não exponencial de forma alguma, comparado com o que era antes destas alterações. Ou seja, quase que poderemos dizer que o que pretendemos aqui é repor um direito que estava garantido aos utentes e que lhe foi retirado por ambos, os, quer pelo Governo do Partido Socialista, quer pelo Governo do PSD-CDS-PP. Por isso, nós não acompanhamos esta consideração, e eu estou a colocar isto porque está nos considerandos, não está na opinião do relator, e na nossa opinião este parágrafo não devia de constar da forma, pelo menos, como está redigido da parte dos considerandos.
Faz favor, Sra. Deputada Luísa Salgueiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia a todas as senhoras e senhores deputados. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista gostava, antes de mais, de cumprimentar o seu deputado relator, deputado Nuno Reis, pelo trabalho que aqui desenvolveu, pelo relatório produzido e também pelo facto de ter tido a preocupação de manifestar aqui a sua opinião pessoal, que já deixa em avanço para o debate que temos logo à tarde. Este é um assunto que já tem suscitado muitas discussões aqui na Comissão e até em sessões plenárias, que foi objeto de várias medidas, quer do, como aqui é dito, quer do Governo do Partido Socialista, quer já do Governo da maioria PSD-CDS. Trata-se de uma discussão que merecerá logo à tarde já a apreciação também na discussão plenária, tal como disse o Sr. Deputado Relator. Eu penso que nos podemos reservar para a discussão de hoje à tarde, que seria repetir, se, caso fizéssemos aqui, seria para repetir mais logo, e portanto nós reservamos-nos para a discussão em sessão plenária e reiteramos os cumprimentos pelo trabalho realizado ao Sr. Deputado Relator.
Não havendo mais pedidos, faz favor, Sr. Deputado Nuno Reis.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Se tal for necessário para o parágrafo aqui constar, não vemos inconveniente em que mesmo sofra algumas alterações. Com efeito, o projeto de lei parece acarretar, retiramos-o de forma ineludível e retiramos o exponencial, parece acarretar um aumento dos encargos do Estado com transporte de doentes não urgentes e depois o resto fica exatamente igual. Dizer apenas o seguinte: de facto, o PCP pretende repor um regime que chegou a existir. Aquilo que me parece que o PCP não está a considerar neste projeto é a existência de um compromisso específico no memorando de entendimento assinado com a Troika, que obriga o Estado português a reduzir em um terço o volume de encargos com transporte de doentes não urgentes. E essa redução do encargo com transporte de doentes não urgentes começou a ser feita ainda no tempo do governo socialista. O governo tem tentado, naturalmente, dar cumprimento ao restante volume para conseguir cumprir essa exigência do memorando. De facto, se compararmos com aquilo que existia no passado, o encargo ou o aumento exponencial não seria de modo a ultrapassar eventualmente aquilo que existia. Mas, de facto, existe este constrangimento ao qual o Estado português, neste momento, não pode ser alheia. Eu, portanto, gostava de deixar aqui esta nota, sem querer antecipar o eventual debate que possa existir mais logo. De qualquer das formas, julgo que, retirando a expressão de forma ineludível, retirando a expressão exponencial, o parágrafo fica linear. Se dessa forma o Partido Comunista ficar mais confortável, não vemos qualquer problema em alterar o parágrafo dessa forma.
Faz favor, Sra. Deputada Paula Santos. Portanto, a proposta é para suprimir ineludível e exponencial.
A proposta é para colocar o verbo no presente do parecer, ou seja, parece acarretar um aumento dos encargos.
Não, aqui está no presente, está acarreta.
Parece acarretar um aumento dos encargos do Estado.
Senhor Presidente. Bom, de facto, não entrando aqui em discussões, porque sobre o pacto de agressão e esses compromissos, sabem qual é que é a nossa posição em relação a essa matéria. por isso é que é, na nossa opinião, ultrapassável, caso houvesse, obviamente, uma outra orientação política por parte de quem está a governar. Pronto, mas não entrando nessa...
E do principal partido da oposição, não que entra... até agora ainda não rasgou.
É verdade, é o PS, o PSD e o CDS. Aqui nesta matéria não foram os três que subscreveram. E sobre essa matéria o PCP já esclareceu bem a sua posição, por isso não entrando por aí. Eu propunha só o seguinte, além das alterações que o senhor deputado aqui propôs, se estivesse de acordo... A seguir, onde diz, então, um aumento dos encargos do Estado com o transporte de doentes não urgentes e que se pudesse pôr entre vírgulas, face ou tendo em conta o atual regulamento. Ou seja, o que eu queria aqui deixar explicitado é, há este aumento tendo em conta o atual regulamento de transporte de doentes não urgentes que está em vigor, para todos os efeitos, é este que está em vigor.
Mas eu sugiro-lhe, então, se me permite, e parece-me que é mais factual, face a uma das exigências contidas no memorando de entendimento. E parece-me que é mais específico, porque, de facto, esse aumento já seria aumento quando comparado com o regulamento que o Partido Socialista deixou antes da queda do governo. O seu termo de comparação passa a ser nosso regulamento. E em abono da verdade, o regulamento anterior, aquele que foi revogado com a portaria de maio de 2012, já no nosso tempo, em abono da verdade, comparando já o regulamento antigo com o regulamento, com o último regulamento do governo do Partido Socialista, isto aqui já representaria um aumento de despesa. E é isto que o que eu lhe estou a dizer é que não seria factual escrever aqui. Ou por outra, não me parece suficientemente preciso deixar aqui a referência ao regulamento atual, porque já o regulamento anterior já reteria um aumento de despesa. O despacho vem em dezembro de 2010, sim. 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 Eu aceito. O relator aceita a sugestão da senhora deputada, se o Partido Comunista Português votar a favor do parecer.
Senhor deputado relator, eu agradeço então que diga qual é a versão, se faz favor.
Se para o grupo parlamentar do Partido Comunista, para votar a favor deste parecer, é essencial a questão do regulamento, não vejo inconveniente deixar aqui a palavra regulamento. De qualquer das formas, parece-me que o Partido Comunista não vai votar a favor deste parecer e, portanto, estamos aqui também a fazer fim-capé numa questão que fica, em minha opinião, resolvida com a retirada da expressão de forma ineludível, com a retirada da expressão exponencial e com o parece acarretar. De qualquer das formas, como digo, se o Partido Comunista Português votar a favor do parecer, eu não tenho qualquer problema em incluir aqui a expressão regulamento.
Faz favor, Sra. Deputada Paula Santos. Isto é
estava a fazer
uma
estas
condição.
Propostas era no sentido de facto de chegarmos aqui a um consenso, não era fazer propostas só por fazer propostas para estar aqui a, de certa forma, utilizando esta expressão, encasinar a discussão, não é nada disso que se pretendia, era de facto chegar a uma formulação que fosse ao encontro daquilo que ocorreu de facto. Eu tinha proposto inicialmente, era face ao atual regulamento de... É no mesmo parágrafo. A seguir, transportes não urgentes, face ao atual regulamento de atribuição de transportes...
Face ao regulamento em vigor, basta assim.
Ao regulamento em vigor, claro.
Não altera em nada. Então, está acertada a versão final, Sr. Deputado Relator. Muito bem. Mais alguém quer usar da palavra sobre o relatório? Então vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade. Ah, desculpe, não vi. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, o relatório foi aprovado com a abstenção do Bloco de Esquerda. Agradeço o trabalho produzido pelo Sr. Deputado Relator e pelo esforço que fez agora na discussão do relatório. Vamos passar então à discussão e votação do parecer sobre o Projeto de Lei 294 do PSD e do CDS-PP, que altera a Lei 12.97/21 de maio, que regula a atividade de transporte de doentes por corpos de bombeiros e Cruz Vermelha Portuguesa. O Sr. Deputado Relator, Filipe Neto Brandão, faz favor, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Senhores Deputados. Eu começo por falar daquilo que não consta do parecer, que se refere com as condições da sua discussão. Não quis fazer referência, como é sabido, este projeto 294, apesar de o não referir, é uma decorrência da retirada de um projeto anterior do PSD, aliás, esta é a transcrição, o 276, mas como projeto lei novo, supostamente careceria de um despacho de admissibilidade da Sra. Presidente, apesar de estar agendado, quer dizer, mas precisamente por não encontrar esse despacho, suprimi a referência no parecer, que supostamente... Não, porque este projeto entrou no dia 28, substitui o 276. Veio ontem à noite? Ah, então pronto. Então, à data, eu fiz isto ontem, portanto, estou a ser informado que veio ontem à noite, portanto, está totalmente resolvido. De qualquer maneira, estava agendado. Portanto, era
portanto
mesmo,
está sanada essa informalidade.
Portanto, peço desculpa, que é que está aqui o nosso novo membro? Estou?
É o nosso membro, que deve estar aqui.
Sala
2.
Sala 2. Ok,
pronto. Sr. Deputado, se não se importa...
Peço desculpa. Mas, tratando-se de facto, é a primeira vez que o nosso colega comparecerá perante a reunião e, portanto, estava a perguntar onde é que era. Muito rapidamente, como... Hã? Exatamente, red line. Com este projeto de lei 294, o PSD e o CDS têm como propósito isentar as IPSS de requerer o alvará para o exercício da atividade de transporte de doentes, que se encontra previsto no Decreto-Lei 3892. Em rigor, trata-se de estender uma isenção que já existia desde 97 para as associações e corporações de bombeiros e para a Cruz Vermelha. Os proponentes justificam-no por se tratar de entidades de natureza equiparável, exercendo, obviamente, atividade de caráter social e não lucrativo. E, em síntese, nenhuma objeção existe à sua discussão em plenário. O único óbice facilmente transponível, de resto, encontra-se preenchido. E, portanto, como concluo, nenhuma razão existe para que ele não seja apreciado em plenário. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Algum dos seus deputados quer usar a palavra sobre o relatório? Faz favor, Sr. Deputado Nuno Reis.
Felicitar o deputado Filipe Neto Brandão pela elaboração deste relatório, deste parecer, que está factual. Dizia que esta comissão tem ganho muito com a entrada de pessoas que vêm de comissões importantes, nomeadamente com a primeira comissão, e o Sr. Deputado, com a experiência que tem, fez uma excelente referência logo no início da sua apresentação, que felizmente já está dirimida, e aproveitamos também, teremos certamente oportunidade para o fazer quando essa entrada se verificar, só dar a entrada do novo elemento do Partido Socialista nesta comissão.
Faz favor, Sra. Deputada Teresa Caeiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria apenas de me associar às palavras que foram ditas pelo Sr. Deputado Nuno Reis relativamente ao relatório que acabámos de ouvir.
Muito obrigada. Não havendo mais pedidos de palavra, Sr. Deputado Relator, estamos em condições de votar? Então, quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade e desde já também me associo às felicitações pelo trabalho produzido. Srs. Deputados, vamos agora continuar com a ordem de trabalhos. Temos agora a discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que, como sabem, tiveram a oportunidade de ver, chegou na sexta-feira e, por isso, foi incluído nesta agenda. E o requerimento tem por objeto a audição do Dr. Carlos Ramalheira, do Presidente da ARS do Centro, e do Diretor-Geral do SICAD. Faz favor, Sr. Deputado João Semedo, para fazer a apresentação do requerimento.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Muito rapidamente, para dizer o seguinte, eu tomei conhecimento da demissão do Delegado Regional daquilo que se pode chamar ex-IDT, que está e que existe hoje no contexto de uma nova Direção-Geral e de um conjunto de estruturas e organizações e organismos anteriormente integrados no IDT e que agora estão em transição, há um ano, estão em transição para as respectivas administrações regionais de saúde. Eu tive conhecimento da carta de demissão. A demissão tem como primeiro motivo a indefinição e a estagnação do processo de integração dessas estruturas do ex-IDT da Região Centro na ARS do Centro, e a descrição que é feita da situação é, do meu ponto de vista, bastante preocupante, e sendo um problema muito importante, digamos, tudo aquilo que decorreu da decisão de extinguir o IDT, de constituir uma Direção-Geral e de integrar as estruturas do IDT nas ARS do Norte, eu acho que se justificava inteiramente, para que todos conhecermos melhor esse processo e a situação em que ele se encontra, ouvir as razões que conduziram à demissão do Dr. Carlos Ramalheira e também, naturalmente, ouvir as opiniões quer do Presidente da ARS do Centro, quer as opiniões do Dr. João Golão, Diretor-Geral, a Direção-Geral tem um nome muito complicado, nunca me recordo do nome, enfim, sabem do que é que estou a falar. Portanto, a minha proposta é que se ouça o ex-diretor delegado regional, o atual presidente da ARS do Centro e o atual diretor-geral, Dr. João Golão.
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Relativamente a este requerimento do Bloco de Esquerda, não nos parece justificado que estas pessoas sejam ouvidas nesta comissão. Primeiro porque o professor Ramalheira resolveu pedir a sua substituição na Direção Regional do IDT, centro, o que iria acontecer de qualquer forma quando esta competência passasse para as ARS, por não concordar com a integração do IDT nas ARS e a criação do SICAD, como o Sr. Deputado acabou de dizer. Bom, nós achamos que é uma opinião que devemos respeitar, mas que inviabiliza a continuação da colaboração do professor Ramalheira com este projeto. Ou seja, o professor Ramalheira não foi demitido, não concordava com algumas situações e por isso pediu a demissão. Também não é verdade que as FIAs do IDT estejam contra a integração ou contra a ARS Centro. Aliás, o Dr. Golão não tem, na nossa opinião, se pronunciar sobre uma matéria que já não é da competência dele, visto que a gestão clínica da assistência aos toxicodependentes alcoólicos passou a ser das ARS. Por outro lado, e pensamos, e estamos mesmo para isso, se houver interesse, o Dr. Golão poderá ser ouvido quando tiver de prestar contas do que o SICAD fez no fim do seu primeiro ano de existência, e para isso estamos naturalmente disponíveis. E também pensamos que o Sr. Presidente da ARS Centro não tem de ser acariado sobre o que vai fazer, sendo apenas aceitável, obviamente, se a Assembleia da República assim o desejar, ouvir os presidentes da ARS depois concluído todo este processo de integração. Embora, e na nossa opinião, isso fizesse mais sentido ao fim de um ano desta experiência. E por fim, para, enfim, como uma consideração pessoal, eu penso que cada vez que nós temos também, por princípio, que tentar alterar algumas coisas e que e se nós continuamos, cada vez que uma pessoa ou dirigente mudar de função da administração intermédia, enfim, neste caso, tenha que ser ouvido na Assembleia da República. Enfim, então aí nós vamos ter uma agenda repleta e se calhar as 24 horas de cada dia não nos chegarão. E, portanto, acho que devemos ter aí alguma moderação. Houve uma pessoa que se quis demitir e, portanto, é essa o nosso parecer, é que estas pessoas não devam ser motivo para audição na Assembleia da República.
Faz favor, Sr. Deputado. Filipe Neto Brandão.
Telegraficamente, o PS reconhece utilidade na audição das pessoas indicadas e, como tal, acompanhará a pretensão do Bloco de Esquerda.
Mais algum dos seus deputados quer usar a palavra sobre este requerimento? Faz favor, Sr. Deputado João Semedo.
Era só para esclarecer, Sr. Deputado, que nós podemos meter a cabeça na areia, não é? Eu li a carta e acho que a carta é altamente preocupante. Ou seja, passou um ano e a confusão é enorme numa área sensível. Eu acho que tinha vantagens para a Comissão Parlamentar de Saúde, seja para os partidos de oposição, seja para os partidos que sustentam o governo, ter conhecimento dessa realidade. O Dr. Carlos Ramalheira não chegou anteontem aos serviços de prevenção e tratamento da toxicodependência. Tem dezenas de anos disto. E esteve todo este processo de transição, não lhe conheço nenhuma posição pública contrária às razões, continuou na equipa do Dr. João Golão. Agora, o que se está a passar é muito complicado. O PSD não quer ouvir falar disso, não se quer preocupar com isso. Enfim, cada um assume a responsabilidade da forma como entende. Tudo bem.
Faz favor, Sra. Deputada Paula Santos.
Ainda sobre esta discussão do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda, também dar esta opinião, nós também tivemos conhecimento desta carta. De facto, há um conjunto de questões que são levantadas que, na nossa opinião, e aliás, que o PCP também já tinha colocado como preocupação sobre o desenvolvimento de todo este processo e sobre a medida adotada pelo Governo, nomeadamente sobre esta reestruturação com a extinção do IDT e a criação do SICAD, e manifestar aqui que, na nossa opinião, o requerimento que o Bloco de Esquerda apresenta faz sentido, ou seja, é de todo útil que a Comissão de Saúde acompanhe com maior aprofundamento as questões que estão relacionadas com toda esta alteração ao nível dos serviços públicos na área da toxicodependência e do alcoolismo e que conheça até mais aprofundadamente todo este processo e como é que está a decorrer esta transição entre IDT e SICAD.
Obrigada, senhores deputados. Estamos então em condições de votar o requerimento do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O requerimento foi rejeitado com os votos contra do PSD e do CDS-PP. Senhoras e senhores deputados, estamos agora na fase de outros assuntos. Faz favor, Sra. Deputada Paula Santos, até porque ainda dispomos de algum tempo antes da hora marcada para a audição da doutora Helena Alves. Faz favor.
Se me permitir, eu ainda queria voltar à discussão. Eu sei que já passou no período da ordem de trabalhos, mas à discussão do parecer sobre o projeto de lei do PCP Transportes de Doentes Não Urgentes. E eu peço desculpa por não ter referido no momento da discussão, mas só agora me apercebi que há aqui um ou outro aspecto que, na nossa opinião, também não está correto e que, a manter-se, significaria a alteração do nosso sentido de voto.
Muito bem, a senhora deputada pode usar da palavra, como é evidente, tem toda a oportunidade de usar, alterar a votação, e o que já foi feito é que não podemos, como é lógico, fazer.
Mas não pode alterar a votação do PCP?
Já foi votada, senhora deputada, e seria um precedente, que abriríamos um precedente que eu considero grave nesta comissão. A votação já teve o seu resultado, já foi anunciado, já está. Quer dizer, sinceramente, eu, pela minha parte, não me sinto à vontade para alterar uma votação. Se fosse no imediato, eu compreenderia. Já fizemos várias discussões, até várias votações, E, portanto, alterar a votação do PCP, sinceramente, depois de feita, não me parece uma... Abrir um precedente destes não me parece, senhora... sinceramente, uma boa condução dos trabalhos.
Muito bem, então, Sr. Presidente, então deixe-me só referir o seguinte e pedir...
Certeza, tem todo o direito, até pode até entregar uma declaração de voto escrita, se quiser.
Ficasse registado em ata, porque, de facto, o lapso aqui é da nossa parte e não naturalmente do processo de discussão, mas com a alteração daquele parágrafo, na parte inicial não alteramos a seguinte, e essa alteração inicial, na nossa opinião, implicaria também uma alteração seguinte quando se coloca aqui que o projeto de lei viola o artigo, o número 2 do artigo 167 da Constituição da República Portuguesa. Quando nós colocamos na parte inicial, no condicional e face àquela que é a realidade atual, nós entendemos que não viola este mesmo artigo. É por isso que, então, queria manifestar e que ficasse registado em ata que o PCP apresenta aqui, ou seja, a sua posição em relação a este parecer, é de uma abstenção do ponto de vista político, até tendo em conta a discussão que tivemos anteriormente, e de facto o lapso foi meu não ter depois feito a leitura integral do parágrafo e ter-me concentrado somente na parte inicial, o que na nossa opinião agora já não está
deputada,
articulado.
Eu compreendo perfeitamente o que a senhora deputada acabou de dizer, também compreendo a minha posição, feita uma votação que já foi feita num período bastante anterior, não vamos alterar essa votação, mas, Sr. Deputado, ou por intermédio desta declaração que fez, que ficará registada em ata, ou se quiser entregar uma declaração de voto escrita, isso é possível, que se juntará ao processo e fica retificada a posição do PCP. Quero então começar agora, também neste âmbito de todos os assuntos, saudar a presença do Sr. Deputado Francisco Assis, pela sua integração nesta comissão. Sei que é para nós uma mais-valia, por todo o seu percurso que é conhecido. Sr. Deputado também tem possibilidade de participar numa comissão que é muito produtiva e muito qualificada, e temos, de facto, muito trabalho. É a parte que me compete, mas é a minha opinião e eu tenho direito a ela. E, Sr. Deputado, desejo um bom trabalho nesta comissão e é para mim o maior gosto saudá-lo nesta sua primeira presença nesta comissão. Não sei se algum dos seus deputados quer usar a palavra. Se não, eu iria propor aos seus deputados 10 minutos de intervalo, visto que a senhora doutora Helena Alves, não tenho indicação de que já tenha chegado, mas ainda está a organizar-se, portanto, às 11 horas voltamos novamente à sala para iniciarmos a nossa audição requerida pelo Bloco de Esquerda sobre o processo que visa levar ao encerramento do Banco Público das Celas do Cordão Umbilical. Até já, senhores deputados.